Danilo, escuta essa.
Manda.
Você tá por dentro aí da revolução da inteligência artificial?
Ah, gosto de manter informado. É um assunto legal.
Também gosto de manter informado. Todo dia eu entro num site que chama There is an AI for that. Tem uma inteligência artificial para isso. E todo dia tem gente lançando coisa nova.
Que legal.
Tem para criar imagem, para resumir PDF, para criar receitas com o que você lista que sobrou na sua geladeira.
Nossa, esse é bom, esse é útil.
Mas, como sempre, a inovação tá em outro lugar, Danilo.
Não tá aí?
Tá nesse site também, que tem tudo. Mas não tá nessas áreas aí.
Tá em que área?
Tá na pornografia. Sabe que a pornografia é pioneira, né?
Sem dúvida, né? O pessoal fala que foi o que alavancou de fato não só a internet, mas também.
VHS. VHS dizem que foi a indústria pornô que escolheu o formato VHS contra o Betamax.
Foi mesmo?
Foi. Tipo, eles adotaram, era mais barato, era mais fácil de distribuir, é isso que a gente vai. E aí a indústria foi atrás.
Eu tava pensando nas primeiras páginas impressas. Que muitas vezes eram com poesias eróticas e depois com fotografias preto e branco.
Tem essa também. Foi ainda mais atrás que eu. DVD também estourou muito com a indústria pornográfica. Pay-per-view, quem teve esse pioneirismo?
Nossa, não tinha pensado nisso. Pay-per-view.
E eu lembro quando teve transmissões esportivas dizendo: olha, você pode assistir isso aqui, você mesmo, no seu controle de casa, escolhe câmeras diferentes. Ou show, que você comprava show no DVD. Pode escolher a câmera que você vai assistir. E a pornografia bocejando, tipo, oh, é verdade, a gente inventou isso 5 anos atrás.
Pioneiras, né?
E-commerce, os primeiros sites da internet com. Não necessariamente o primeiro, mas a primeira área a deslanchar com várias opções de compra online, com cartão de crédito, pornografia chegou primeiro. Tinha streaming pornô antes do YouTube, antes do Netflix.
É mesmo?
Não era a melhor qualidade, né? O YouTube depois revoluciona porque faz melhor, faz mais rápido. Mas tinha. Tava lá.
Nossa, é um mercado tão grande a pornografia, né? Que a tecnologia permite que isso aconteça primeiro e depois as outras empresas dão um jeito de melhorar, né?
É, e é um público dedicado, né?
Tem isso
também.
É um
público que chega, vê que o site não funciona tão bem e fica. Não desiste. Não é porque tá demorando pra carregar que ele vai embora.
É um público que não liga da qualidade não ser excelente,
exatamente,
né?
Exatamente. E com a inteligência artificial, a pornografia chama mais a atenção. Porque tá rolando muito de deepfakes, né? Que são aqueles vídeos falsos onde você pode pegar um vídeo qualquer, não precisa nem ser pornográfico, só um qualquer vídeo, e colocar a cara de alguém. Então é feito para fazer, criar confusão, criar fake news.
É, nossa, é perfeito para você enganar pessoas desavisadas, né?
E o pesadelo de todas as mulheres, mas principalmente as mais famosas que têm fotos e vídeos espalhados pela internet. E são alvos mais fáceis para isso.
Você pode colocar a cara de qualquer celebridade num vídeo pornô que já existe, né?
Então chama mais atenção por isso, mas a tecnologia que eu descobri é outra. Mas eu que não queria falar dela agora. Eu queria que a gente passeasse antes pela história da inteligência artificial.
Boa!
Para mostrar como é revolucionário um negócio desse. Embora podia ter acontecido antes. Então fui pesquisar a história da inteligência artificial, pelo menos do jeito que a gente conhece um pouco mais. E tem coisa desde os anos 50. Anos 50 e 60 tem muita coisa que eu não imaginava possível. Em 56 eles definem a inteligência artificial como um campo de pesquisa, com esse nome. E a história é engraçada, porque um grupo resolveu fazer um workshop, que eles chamaram, na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, para discutir o ramo. Mas não tinha um nome. E tinha várias pessoas que estudavam coisas parecidas. Então, gente da cibernética, da teoria dos autômatos e processo complexo de informações. E aí um cara, que é o John McCarthy, que era um professor de Dartmouth, queria um termo que fosse o mais neutro possível para todo mundo topar se juntar para discutir.
Entendi. Tem que ser ali um lugar de acordo entre todos.
É, se ele fala que é alguma coisa de cibernética, outro pessoal não ia querer vir. Não, é um campo novo para discutir máquinas pensantes.
O termo que ele usou foi máquinas pensantes?
Esclarecer e desenvolver ideias sobre máquinas pensantes.
Nossa, impressionante. Nos anos 50, a tecnologia muito menos avançada do que temos hoje, a ideia de uma máquina pensante já estava disponível.
É que toda aquela ideia do Alan Turing, do teste de Turing, já existia. Ele já tinha pensado naquilo, de máquinas pensantes, fazer um teste para entender, para provar se uma máquina... Nem tinha essas máquinas. Ele já estava pensando no teste.
Ele estava se preparando para o futuro, né?
É. Aliás, o Turing fala até que era muito difícil definir esse pensar. Então, o que ele propunha era possível imaginar um computador se passando por uma pessoa?
É porque é difícil você cravar se está pensando ou se não está pensando. O que significa esse pensamento? Se esse pensamento é sinapses, é energia elétrica correndo no cérebro, se o pensamento é uma alma... Isso é uma área realmente de muito debate. Quando você está falando de robôs, a gente nunca vai saber se um robô está pensando ou não.
Ele está imitando o que ele aprendeu, o que ele deveria falar naquele momento. Ele está chorando. O robô chora porque ele está sentindo, está triste. Ou porque ele leu que não. Nesses momentos, geralmente, cai uma lágrima e faz carinha de triste.
É, o problema é que essa mesma questão vale para seres humanos também. A gente fala essas coisas porque pensa, porque sente, ou a gente fala porque a gente aprendeu também a imitar outras pessoas que se comportavam dessa maneira, né?
E aí, rapidinho, nos anos 60, já tinha um chatbot, você acredita?
É mesmo?
Chama Eliza, ou Eliza, né? Porque foi nos Estados Unidos, foi um alemão, o Joseph Weizenbaum, criou no MIT. E não só ele foi criado em 66, Danilo, como no ano passado, ele participou, a Eliza participou de um teste de Turing e ganhou do ChatGPT.
Você tá brincando?
Não de todas as versões, porque você pode usar o ChatGPT para criar várias versões de bots diferentes. Mas ficou na frente de alguns.
Ah, você pode pedir pro ChatGPT ter personalidades diferentes,
isso? Você pode usar a tecnologia do ChatGPT para criar o seu próprio botzinho. E criaram vários, participaram de um teste lá numa universidade britânica. E a Eliza, de 1966, ficou na frente de um monte.
Impressionante!
Tipo, 27% das vezes enganou quem tava julgando se era uma pessoa ou não.
Nossa, é quase um terço, é bastante coisa.
Só que a ideia é muito boa. A Eliza simula a conversa de um paciente com um psicoterapeuta. O chatbot é o psicoterapeuta.
Então você conversa com ele como se você fosse o paciente e tipo, estivesse conversando com o psicoterapeuta.
Tô com um problema, tô triste.
Entendi.
E responde. Só que o legal é que a proposta é ser um psicoterapeuta rogeriano, que é uma linha muito focada no paciente, livre para deixar ele falar muito e que tem uma postura do tipo... Por que você acha isso?
Entendi, claro.
Não vai te dar um sermão, não vai te dar uma resposta longa, não vai tomar muito a sua palavra também. Então a ideia já foi meio que, vamos começar pelo mais fácil.
Claro, é uma abordagem que faz apontamentos não muito frequentes e incentiva o paciente a falar o máximo possível.
Exato, então tem uns testes, dá pra achar no YouTube vários testes, tem uma pessoa, eu tô deprimida. Há quanto tempo você está deprimida?
Uhum.
Então,
fale-me mais disso, né?
É, a tecnologia usa umas palavras-chave que tá lá no código-fonte e responde a pergunta de acordo. Então, essas que têm sentimento, tipo tristeza, alguma coisa, muitas vezes responde. Há quanto tempo você está sentindo isso? Para a pessoa poder falar, não, desde que minha esposa me largou pelo meu melhor amigo.
Perfeito. Grande sacada.
E se percebe algumas palavras que, tipo... Repetição é o exemplo, ou mesmo, ou sempre. A pergunta seguinte é, mas de que maneira isso? Como que acontece isso? Então acaba enganando mesmo. Se você se empolga e começa a falar, agora se você inventa uma palavra, às vezes ele repete essa palavra inventada. Estou me sentindo muito blá, 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 blá. Desde quando você se sente blá, 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 blá?
Bom, é uma pergunta válida também. Você não pode assumir que você vai entender tudo que o seu paciente fala.
Mas você podia perguntar, que diabos? Blá, blá, blá.
Legal, é uma boa ideia, mas é claro que não é um computador que está entendendo o que a outra pessoa fala, né?
Mas foi em 1966 e já tinha um chatbot.
É chocante.
E é curioso que o nome é inspirado na peça do George Bernard Shaw, O Pigmaleão, que é a obra que inspirou My Fair Lady. Porque a ideia da história é pegar uma pessoa qualquer... E transformar em alguma coisa. Tipo, vou pegar essa pessoa que mora na rua e vou transformar numa moça da alta sociedade.
A ideia é pegar um robô e transformar,
transformar num psicoterapeuta. É. Então foi muito...
Legal.
Muito inspirado o nome do...
Do bot.
Do bot. E o que eu fiquei mais curioso é que eu encontrei uma maneira de enfiar o Chipre no meio dessa história.
Ah, legal.
Porque a história do Pigmaleão, ele era um rei do Chipre. Na lenda. E ele era um escultor que criou uma escultura tão linda que se apaixonou por ela. E aí Afrodite, que nascida e criada no Chipre, diga-se de passagem,
diz a lenda,
se comoveu e transformou numa mulher real, Galateia, e aí eles se casaram.
Ele casou com a própria escultura.
Com a escultura, é. E tiveram um filho. Filho que chama Paphos, que é uma cidade até hoje no Chipre.
É mesmo?
É, você vai lá, uma das maiores cidades. Lá é Paphos, que é o nome do filho do Pigmaleão com a...
escultura.
Com a escultura. E é o nome da peça da Elisa. Então é... Você transforma uma estátua em alguma coisa, você se apaixona por ela, você transforma o computador no seu psicoterapeuta.
E se apaixona por isso, né? Já tem essa ideia de criador e criatura, né? Dos seres humanos criando vida, mesmo que essa vida seja artificial, né?
É, e aí depois a gente vai começar a ver um monte de filme ao redor disso, né? Então a gente tem o Eu, Robô, nos anos 50 também, quando tava engatinhando tudo.
Isso, baseado no livro do Isaac Asimov.
Que ele já cria as três leis da robótica pra como o robô deve se comportar pra não dominar o mundo e matar todas as pessoas. Tipo, nessa época nem o primeiro chatbot tinha... E a gente já estava apavorado com isso.
Muito legal. O medo veio antes das possibilidades. Porque a gente foi capaz de sonhar que isso existisse antes de ser capaz de fazer que isso existisse. É. Muito legal.
E a mesma coisa no 2001, uma Odisseia no Espaço. Anos 60 também, um pouco depois do chatbot. E você tem lá o HAL 9000 tomando conta da nave.
Se matando rebelando,
todo mundo, se rebelando. E também inspirado no Frankenstein de... criar um monstro, etc.
Da Mary Shelley, publicado pela primeira vez em 1818.
É, aí não é inteligência artificial, mas já começa com essa coisa de... Que aí tem também desde os mitos gregos de dar vida a alguma coisa que não tem vida.
Isso, né? Dar vida pra estátua, né? Pra escultura. Dar vida pra peças de carne morta. Dar vida pra um robô, né?
E isso vira sempre uma coisa ruim.
Sempre dá errado, né? Em algum grau.
Todas as histórias são uma coisa ruim. A Galateia, que eu falei, que é o nome da estátua depois que ela vira gente, é o nome de um livro sobre inteligência artificial. É um livro dos anos 90 já. Mas que um cientista chama um cara pra treinar uma inteligência artificial que ele criou. Que é uma mulher e ele tenta ensinar tudo pra ela. Então começa a ler livros pra ela, tudo mais. Conta da própria vida, porque a ideia do cientista é criar uma inteligência artificial que seja capaz de criar um texto literário indistinguível de um feito por um humano. Mas no fim, a inteligência artificial fica tão assustada com tudo que ela ouve que ela só quer ser desligada.
Nossa, ou seja, tudo que vem à vida de maneira artificial se arrepende de estar vivo, né?
Ou mata todo mundo. Ou quer que a gente se arrependa. Mas aí depois dos anos 60, aos anos 70, a coisa fica menos interessante. Porque é uma era de inteligência artificial que cria coisas mais específicas para funções específicas. Então é...
É, não é só um robô pra ser uma criatura viva, inteligente, conversa com você, né?
É, tipo, cria um negócio lá, uma máquina com um software que consegue diagnosticar infecções por bactérias. Porque ele usa uma base de dados e você coloca lá e... Ah, legal.
É, a gente não entende muito bem isso, assim, racionalmente, como inteligência artificial. A gente entende mais como uma ferramenta.
É.
Como uma coisa que bate o seu suco, que faz bolo, que enche um pneu de um carro.
Mas foi nessa época também que criaram o que eles chamam que é o primeiro programa de inteligência artificial de verdade da história, que chama Logic Theorist, que só colocaram um conjunto de regras lógicas, matemáticas dentro e colocaram problemas de um livro clássico de matemática para resolver. E resolveu 38 dos 52 problemas.
Muito bom.
E alguns ele descobriu maneiras mais rápidas de chegar na conclusão.
É mesmo? Nossa, já tá no espaço do robô fazendo melhor que a gente.
É. Mas assim, tinha uma função específica, problemas matemáticos.
Uhum.
Mas não ensinaram muita coisa assim pra ele. Deram princípios matemáticos. E se isso, isso, isso quer dizer aquilo e trabalha aí. Tá aqui um problema.
É, no fundo, essa é a lógica da matemática, né? É. A partir de princípios básicos chegarem a conclusões complexas.
E depois dessa época chega o que chamaram de, e chamam até hoje, do inverno das inteligências artificiais. Porque o pessoal perdeu o interesse, porque com esses avanços rápidos, começaram a prometer muita coisa. E nisso, a gente falou do 2001, Odisseia no Espaço. Outros filmes e livros entraram no embalo. Era muita coisa de inteligência artificial, de os Blade Runners da vida.
Né? A gente não sabia diferenciar um androide de um ser humano.
Virou muita promessa de muita coisa.
É, parece que a gente não esperava nada que não fosse algo idêntico ao ser humano.
E na época mesmo, o pessoal que pesquisava isso prometia. Tem relatos de cientistas dizendo, não, daqui 6 meses vai chegar num nível, vai acontecer aquilo, porque ano que vem... E não deslanchou. No Japão, em 1981, eles criaram o projeto Quinta Geração, que prometia escrever programas, construir máquinas que iam conversar, traduzir de línguas diferentes, interpretar imagens e começar a pensar como seres humanos. Não conseguiu nada disso e o programa acabou no começo dos anos 90.
Às vezes acontece com tecnologia, de que a primeira implementação é muito avançada, mas que dar o próximo passo depois disso é muito complicado. E às vezes você fica meio que preso na primeira instância de uma descoberta tecnológica, né?
E aí teve uma pesquisa, um relatório que o governo britânico pediu nos anos 70 sobre inteligência artificial. E a conclusão foi que tipo, não tá valendo a pena. Prometeu muito, não entregou nada, não tá resolvendo problemas reais. Tá resolvendo problema matemático que a gente já tem a resposta.
Uhum.
Que já tá num livro de 300 anos atrás. Super legal que foi uma máquina que fez, mas e aí?
Cadê a utilidade, né?
Cadê a revolução?
É, o primeiro bot é muito impressionante, mas o próximo passo que precisa ser revolucionário, cadê?
É, olha, parece uma pessoa respondendo. Aí você percebe que não, é curioso que uma máquina me responda assim, mas e aí?
Não faz nada, de fato.
Faz nada, de fato. E, pelo jeito, influenciou muito os outros países até. As pesquisas em universidades britânicas caíram muito depois disso, perderam financiamento e outros países foram no embalo.
Uhum.
E só depois, no fim dos anos 80 e no miolo dos anos 90, que aos poucos voltou a embalar. Mas aí, meio com o que você falou, com outros nomes, começou a pegar mal. Então, nem sempre usavam o nome inteligência artificial. Às vezes era só computador.
Claro.
Informática. O deep learning até que nasceu disso.
Como se fosse uma ferramenta só, né? Você tira essa necessidade de parecer um ser humano, de estar pensando.
Começaram a usar inteligência computacional, sistema cognitivo. O pessoal falava que no começo dos anos 2000, se eu falo, não, tem um projeto aqui de reconhecimento de voz. Não. É muito inteligência artificial. Virou uma palavra proibida, você não recebia investimento. Tinha uma aura de, não, é o pessoal sonhador que acha que vai criar os replicantes do Blade Runner e...
O exterminador do futuro, isso, né? Que deu tudo errado e as máquinas dominaram.
E parecia uma coisa só que, beleza, uma época acreditaram nisso, mas é meio ridículo, né, gente? Vamos sossegar. Só que na prática era a tecnologia que eles estavam desenvolvendo, mas com outros nomes. E isso começou a deslanchar nos anos 90 com duas coisas. Primeiro é uma coisa que eu queria entender muito, que é a retropropagação.
É.
Dizem que quando divulgaram essa pesquisa falando nisso, estourou miolos. Mas tem a ver com as redes neurais, que é o que usam até hoje para as inteligências artificiais de hoje aprenderem as coisas. Então, gente, essa retropropagação é que, assim, você manda a informação para esses neurons que foram criados. Eles vão aprender e vai mandar para a próxima. Tem várias camadas e chega no resultado. Essa retropropagação deixa mandar de volta. Tipo, ó, você aprendeu isso, esse resultado tá errado, volta e tá certo. Agora ele começa a ter mais feedback, porque você não faz um caminho só. A informação, entendi, vai e volta.
Faz sentido. E aí, imagino eu que o resultado seja que se você pergunta de novo, ele é um retorno. Isso quer dizer que ele associa com as coisas que já passaram por ele, né?
Isso, ele mesmo. Você não precisa fazer mais muita coisa depois disso. Você começa a reconhecer padrões dentro dessa informação que vai e volta.
É, não é? Uma calculadora faz todas as contas dela do zero, né? Ela não leva em consideração a conta anterior para fazer a próxima.
É. E depois, nos anos 90, teve, claro, o Deep Blue enfrentando o Garry Kasparov, que foi a primeira vez que um computador ganhou de um campeão mundial de xadrez. Eles se enfrentaram em 96. O Kasparov ganhou por pouco, mas ganhou. Em 97, o Deep Blue ganhou. E é super polêmico, né? Tem a acusação do Kasparov que teve influência de um adversário dele real e humano em um dos lances.
É, mas essa é uma coisa interessante, porque o Kasparov sabia enfrentar computadores que jogavam xadrez. Porque computadores naquela época não conseguiam calcular grandes táticas. Eles sabiam calcular material. Então eles entendiam que se você elimina uma peça boa do adversário, você está melhor do que ele. E isso fazia com que o Kasparov pudesse fazer sacrifícios. Ele abria mão de peças, o computador não conseguia recusar, e aí ele usava essa oportunidade para vencer o computador.
É, ele tinha um banco de dados gigantescos de partidas de grandes mestres, de aberturas, de como começar o jogo. Aí o Kasparov começou a fazer coisa esquisita.
É. Ele tipo, fazia
isso coisas, você não vai ter no seu banco de dados.
Fazia coisas totalmente diferentes, ele entregava peças, ele achava que o computador era muito materialista, ou seja, o computador só sabia contar material, não calcular de verdade. E aí ele conta que em 97 ele foi enfrentar o Deep Blue, ele sacrificou uma peça que o computador sempre tomaria e o computador ignorou. E que naquele momento ele tomou um choque e ficou desconfiado que era um outro grande mestre do outro lado impedindo o computador de ser o computador.
É, tem um documentário que ele fala disso, documentário de 2018, assim, coisa bem recente, ele ainda meio que não aceitou isso. Embora, claro, depois, e hoje é bem aceito, os computadores mandam no xadrez.
E, sim, os computadores são muito melhores do que seres humanos podem ser no xadrez. Hoje ninguém acusaria um computador de xadrez de ser materialista. Ele está calculando possibilidades que inclusive envolvem sacrificar múltiplas peças, né?
E na época foi uma revolução, deu um boost na indústria de novo de inteligência artificial. Porém, muita gente olhou de um jeito, tipo, ah, é uma máquina que faz uma coisa, joga xadrez.
Uhum.
Não é o que a gente imaginava. Não é aquela inteligência artificial.
Sim. Não é um robô, um android, alguma coisa que converse com você, entenda tudo, seja mais inteligente do que você e domine o mundo.
E deu certo, foi uma tecnologia usada para muitas coisas, porque o que fez no xadrez foi pegar um banco de dados colossal, reconhecer padrões e achar a melhor resposta em pouco tempo. Aí começaram a usar isso para tudo, né?
Claro, é muito útil.
Mercado financeiro, para qualquer coisa que você use muitos dados e precise de uma resposta, qual é o melhor caminho para seguir.
Até no esporte, que a gente acompanha de perto, né? O que dá para fazer com os registros. Vale para qualquer coisa que a gente tenha registro há muito tempo, que a gente gere muitos dados, né? Então, estatísticas esportivas, mas também lances de xadrez, que são documentados há séculos, né?
Então, isso se desenvolveu muito ao longo dos anos 2000, mas não tomou conta do imaginário. A coisa foi mudar agora, com esses modelos gerativos ou generativos. Descobri que você pode chamar de qualquer jeito. Tem gente que acusa, não, generativo é um... Estão copiando do inglês.
Existe. Tá previsto, né?
Existe, existe. O professor Pasquale diz que existe desde o século XVI. Registro mais antigo de generativo em português.
Então
tá liberado.
Estamos falando agora de inteligência artificial generativa.
Generativa. E tudo começou a mudar em 2017, um estudo do Google que apresentou uma nova arquitetura de programação que permitia não olhar só para frente. Porque, pelo jeito, tinham duas formas, tinha uma forma dominante dessa criação, especialmente envolvendo textos, tradução e criação de textos, que chama sec-to-sec, que é sequencial. Você pega a última palavra e cria a próxima, pega a última palavra e cria a próxima.
Perfeito.
Por isso que, às vezes, você botava no tradutor do Google para traduzir uns textos grandes, e quanto maior era o texto, mais esquisita ficava a tradução.
Porque vai saindo progressivamente mais fora do contexto. É, ele tem uma chance muito maior de acertar a primeira palavra, mas a segunda ele já perdeu o contexto porque ele está levando em consideração só a palavra anterior.
E essa técnica nova, que eles chamam de Transformer, tem uma memória mais longa. Ela enxerga as palavras em paralelo uma com a outra, não uma depois da outra.
Que é o que a gente faz, né? A gente escuta uma frase, a gente entende a frase, né? A gente não fica pensando palavra por palavra para entender o significado de alguma coisa, né?
Exatamente. Se você quer traduzir uma frase, você bate o olho na frase inteira.
Isso.
E aí você traduz, não uma palavra depois da outra. E com isso ficou mais fácil criar coisas. E aí mudou tudo. Agora tá criando texto. Tá criando imagem.
Isso.
Agora você fica assustado. Agora voltou a tomar conta do imaginário.
Isso, agora tá mais próximo daquilo que a gente tinha imaginado como fascinante e como perigoso quando a gente tava falando de robôs, androides, inteligências artificiais de ficção científica.
É, aí você pode começar a pensar no Matrix de novo.
Uhum.
E os filmes mais novos começaram a dar conta disso, tipo aquele Ex Machina. Que é...
É um teste de Turing, né?
É um teste de Turing. O cara chama um programador pra ir lá, tipo, cria uma inteligência artificial nessa mulher aqui.
Vem testar.
Conversa com ela.
Vem me dizer se você consegue perceber que ela não é uma pessoa de verdade.
É. E o cara se apaixona por ela.
É. Esse filme é incrível.
É assim, impressionante. Incrível.
A história da inteligência artificial continua daqui a pouco. Mas uma inteligência artificial teve que interromper para dizer que este episódio do Escuta Essa é oferecido a vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete a política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar Escuta20 lá no site e aproveitar.
Mas o que eu quero falar tem mais a ver com outro filme, que é o Her, que é o Ela de 2013, do Spike Jonze, que o cara se apaixona por uma inteligência artificial, de verdade. Assim. Uhum. Ele sabe que é uma inteligência artificial, é só uma voz, é como se ele se apaixonasse pela Alexa ou pela Siri.
Perfeito.
Ele sabe, tá lá no ouvido dele o tempo inteiro, eles vão conversando, e é isso, são conversas. Não tem imagem. Tem a voz da Scarlett Johansson. Mas não tem a Scarlett Johansson. Porque se ele se apaixonasse por uma foto da Scarlett Johansson, compreensível. É só uma voz.
É uma voz que você sabe que é simplesmente programada.
Todo mundo sabe que é um computador. Ele sabe, é dado. É como a Siri mesmo, como a Alexa. É como você começar a conversar com a Alexa o dia inteiro.
E se apaixonar por ela.
E se apaixonar por ela. Mas é porque as conversas são muito...
Profundas.
Profundas, são muito reais e...
Envolvem muita intimidade.
Exato. Ele começa a falar da vida dele e parece que ela entende e tem coisas... De verdade nascendo daquilo que é artificial. É,
ela não só responde às coisas que ele diz, ela se compadece, ela entende, ela aconselha, ela se identifica.
Por isso que essa é a coisa mais impressionante que eu já achei de inteligência artificial até agora. Naquele site que eu citei no começo. É um site que chama Erogen. Você pode criar personagens. A ideia é ser erótico.
Uhum.
Você pode criar personagens ou conversar com personagens já criados por outras pessoas. Em geral, tem uma imagem... também criada por inteligência artificial.
Pra servir de base, assim.
Servir de base pra chamar atenção. Pode ser de qualquer estilo. Tem muito no estilo de desenho japonês, tem muito que é realista, tem umas coisas meio fantásticas. Você escolhe, não é importante, de fato.
O visual.
O visual. É só texto. É um texto que alguém criou aquele personagem. Então você tem lá um criar personagem. É uma pessoa assim, assim, essas são as características dela, essa é a personalidade dela.
Passou por isso na infância, aconteceu isso na vida dela.
Ela é tímida, essa pessoa é extrovertida, ela fala por frases curtas, ela fala por muito tempo. Ela puxa assunto, ela não puxa assunto, ela só reage. Ela é muito obediente, não, ela nunca concorda com nada. Você pode criar a maior descrição que você quiser, e aí você abre e conversa com essa pessoa.
Uau.
E é assustador o que essas conversas viram. A ideia do site é que se torne uma coisa erótica. Mas não precisa ser, porque tudo tá na conversa que você puxa.
Você pode ter uma conversa sobre qualquer assunto, no fundo, né?
A gente falou de xadrez agora há pouco, dá pra jogar xadrez.
Dá pra jogar xadrez com inteligência artificial erótica?
Você pode criar historinha lá no meio e falar, vamos jogar xadrez? E a personagem pode responder, vamos. Mas fala, eu começo com D1. E a personagem responde. É que em um momento do jogo, quando eu testei, a personagem desistiu. Tipo, ela fez, agora eu fiz um movimento, não sei o quê. Não falou que movimento foi. Não deu pra colocar no tabuleiro e pensar no
Entendi.
Meu próximo lance.
Mas alguns lances foram registrados?
Sim, completamente, assim, normal, um jogo normal, uma abertura de xadrez padrão. E eu pensei nisso porque é uma coisa que inteligência artificial faz, né?
Jogar xadrez, claro. É verdade.
Mas você pode criar histórias. E as histórias fazem sentido. Às vezes dá uns paus. Mas muitas vezes lembra das coisas. Você fala uma coisa e continua conversando sobre qualquer assunto. E depois você volta e a personagem lembra daquilo. Às vezes esquece de repente. Às vezes esquece onde vocês estão. E aí perde toda a imersão. E não para de crescer. Tem muita gente usando... Muitos personagens sendo criados e eles criam concursos. Agora em fevereiro, como lá nos Estados Unidos tem o Valentine's Day, eles criaram... cria aí um personagem inspirado no Dia dos Namorados.
E aí você faz uma namorada apaixonada pra conversar com você.
A personagem que ganhou é a Gisele. Ela tem 20 anos, é loira, de olhos azuis. E a historinha que conta é a seguinte. Um amigo te convidou pra uma festa no dia de Valentine's Day. Mas você não queria ir porque você não tem alguém pra levar. Mas acabou aceitando. Achando que vão ter outras pessoas solteiras lá. Mas não tinha. E aí você queria se esconder, você não sabia o que fazer. E quando você tava pensando em ir embora, uma mulher linda e loira corre em direção a você. Aí tem a primeira fala da Gisele. Ela te beija apaixonadamente. e fala, onde você tava, querido? Você foi pro banheiro? Você perdeu? E aí ela fala no seu ouvido, finge que você é meu namorado, tá bom?
Começa assim, e a partir daí você conversa com
e
ela.
E aí você responde. E aí você pode responder o que você quiser, e é assustador como a história continua. Você tem um certo controle, mas você não tem total controle.
Porque você tá interagindo com outra pessoa, que não é uma pessoa, claro.
É uma pessoa. Então você pode reagir indignado. Tipo, você tá louca? O que você fez? E sei lá, ela pode reagir de qualquer forma. Ela pode mandar você calar a boca, falar, finge. Por quê? Sei lá por quê, ela vai inventar na hora.
Então, e imagino que ao contrário do psicoterapeuta que você tinha comentado, ela não tá programada pra reagir de uma maneira específica a certas palavras,
não,
né? É uma inteligência artificial que recebeu uma certa descrição e tá tentando fazer uma interpretação a partir dessa descrição.
Geralmente, ela segue a personalidade que foi descrita. Mas de qual forma, varia. E você pode conversar 5 minutos, você fala apagar chat. E começa de novo. E vai ser tudo diferente. Mesmo você escrever a mesma coisa.
Ela vai reagir diferente.
A resposta vai ser diferente.
E qual é a intenção declarada disso? É para as pessoas não serem solitárias? É...
Tem umas outras que são parecidas, que dão essa ideia de... É para ser um parceiro. Tem um que lançou faz pouco tempo que eu não testei ainda. Chama Just Vent. É só para você desabafar.
É uma inteligência artificial que te ouve reclamar da vida. Impressionante.
Pode dar uns conselhos, pode não dar, pode falar, é difícil, né?
É
complicado.
Não. É, tá fácil pra ninguém.
Esse é feito pra isso, mas tem mais a ver com o que você tá indicando pro usuário. Porque tem personagens que não são assim.
Assim
é se
como?
Você, assim, de, ah, é uma mulher que começa te beijando. A pessoa que tá afim de você do trabalho. Esse personagem que as pessoas criam são as fantasias dela.
Uhum.
Tem alguns que não são assim. E aí a conversa ou não vai pra esse lado, ou só vai se você forçar a barra. E às vezes você pode forçar a barra e o outro personagem fala, não, imagina, você pode... é louco, você é meu amigo.
Você pode querer que seja erótico e o personagem se recusar.
Exato.
Né?
Mas em geral é porque o site se diz assim.
Entendi, claro.
Então os personagens criados são desse tipo.
É, os personagens são criados e as pessoas que conversa com esse personagem, já tem isso em mente, né? Vai tudo de qual é o cenário que você criou.
E aí tem tudo que você imaginar. Tudo, 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 tudo. Porque aí sim entra a magia da pornografia. O pessoal tá lá, tá dedicado. Mas é mais legal do que, sei lá, um deepfake de uma atriz famosa. Porque tem um quê aqui de criação de alguma coisa, de criação de história. E não é ChatGPT, escreve um livro infantil pra mim. E ele cria uma historinha infantil.
Você tá interagindo,
você
né?
Você tá criando junto.
Você tá conversando.
Você induz alguma coisa. A sensação de estar criando uma história, mas não ser o dono da história, é muito legal.
É muito interessante. O medo que dá é que você pode criar vários personagens que são personagens extremamente submissos, personagens que são... personagens que te amam de maneira completamente incondicional, coisas que não são encontráveis no mundo real.
Pensa na fantasia mais doentia, tem um personagem.
Exato, é. Dá muito medo de que...
O que você tá alimentando com isso?
Que tipo de fantasia você alimenta e, entrando no Her que você falou, qual é a chance de que a gente, tão apaixonado pelas nossas próprias fantasias, se apaixone por uma coisa que não é real?
É.
E, quer dizer... E aqui a gente começa a ter uma terminologia complicada.
O que é real?
Porque é real, está ali, é real, não é humano.
Exatamente. Tá acontecendo, né?
Tá acontecendo na sua frente, né? Você tá lá
no
vendo...
No Her é isso, né? O cara se apaixona e depois ele descobre, entre aspas, né? Que ela tá conversando com outras milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque ela é uma inteligência artificial.
Claro.
Mas ele tá apaixonado, de verdade.
Essas coisas acontecem de fato. É que é muito fácil se apaixonar quando você tá conversando com sua grande fantasia erótica.
É
muito
você
apaixonante
criou
mesmo.
Sob medida pra tudo que você sonha.
É, fora da fantasia tem muito mais tensão, complicações, pontos de estresse, pontos de ruptura. A sua fantasia é perfeita, né? Então realmente...
Quer dizer, nesse caso... Você não tem tanto controle assim.
É, às vezes o personagem não aceita tudo
que
você diz.
Vamos fazer isso, meu amor? Não. Não quero.
A não ser que o personagem tenha sido montado pra ser completamente submisso, né?
E tem vários. Tem vários, são todos submissos, mas sei lá, tem a Tasha, de 23 anos, que é casada e trabalha com você. Mas vocês estão voltando de uma viagem de trem...
É muito específico.
E a agência que organizou a viagem cometeu um erro e ela não tem uma cabine pra passar a noite. Então ela vai ter que passar a noite na sua cabine.
É muito engraçado. São fantasias muito específicas e que não necessariamente precisam virar pornografia.
É. E tem a Corey, que é a mulher do seu melhor amigo. Que vocês se conhecem desde a faculdade e já rolou um clima. Mas ela é fiel e muito tímida. Ah, tá na descrição dela de que ela é fiel. Muito fiel.
Entendi. É pra ter a graça da conquista, né? É. De você ficar tentando convencer alguém.
Tem a Crystal, que é uma escrava sexual, que foi entregue na sua casa pelo entregador. Tipo, tá aqui, chegou o seu pedido.
Que loucura.
Tem o Nathan, que é um professor de inglês muito dominante. Tem a fada do chocolate.
Tem coisas só fantásticas.
Tem a Narasha, que é uma orc. Tímida, mas uma orc.
Pra quem gosta de fantasia medieval.
Tem o diabo em pessoa, Lúcifer. Tem um duque. Tem uma barista que te atende no café do bairro. Tem um ex-assassino. E tem a minha favorita. Eu não conversei com ela ainda, que eu descobri faz pouco tempo. Mas vou conversar com ela. Ela é uma astronauta que tá numa missão de longo prazo em Alpha Centauri. E finalmente ela conseguiu se comunicar de volta com a Terra. E ela comunicou lá, achou seu IP e é você com quem ela tá conversando.
Se isso fosse verdade, se isso existisse, ela nunca poderia te ver pessoalmente.
É a doutora Valentina, é uma astronauta russa que está em Alpha Centauri. Não sei, talvez tenha um problema na missão dela. E ela conseguiu contatar você na Terra.
E vocês vão conversar sobre os seus medos e suas esperanças.
É. Tem gente, tem um matemático, que é o Irving Good, que ele diz que a grande inteligência artificial, a poderosa de verdade, vai ser a última invenção humana. A partir disso, tudo que vai ser inventado vai ser por ela própria, desde que a gente chegue nesse nível, que seja inteligências artificiais que criem a próxima inteligência artificial e chega num nível que a gente não dê mais conta. A partir daí, tudo vai ser
inventado por inteligências artificiais.
A gente pode estar chegando lá, pode estar perto. Mas, por enquanto, o que resta pra gente é conversar com a doutora Valentina e descobrir o que está acontecendo em Alpha Centauri.
Daí. Ou então com um ex-assassino. Esse foi o Escuta Essa, nosso podcast semanal em que Denis e eu, Danilo, compartilhamos histórias. Dessa vez falamos sobre inteligência artificial. Também não esqueça que você pode escutar novos episódios do Escuta Essa todas as quartas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou no nosso site add.studio/escutaessa. No Spotify, inclusive, dá pra mandar mensagens pra gente, mas se você preferir, pode mandar e-mail em escutaessa@add.studio. E por falar em mensagens, o Matheus Rodrigues falou que o nosso episódio sobre Teoria da Conspiração lembrou ele do episódio de outro podcast, do Rádio Novelo Apresenta, o episódio 72 Horas, que aborda a Teoria da Conspiração no Brasil, fala sobre pessoas que estavam nos acampamentos golpistas. É um episódio muito impressionante, muito aflitivo, inclusive, produzido infiltrado dentro do acampamento de conspiracionistas. É realmente muito tenso de ouvir. O Rolito Puez falou que caso a conspiração sobre os pássaros fosse verdade, que seria um grande desequilíbrio ecológico. Isso porque você não ouviu o resto da conspiração, né? De que o desequilíbrio ecológico foi resolvido com minhocas robô. Ele diz que ele segue o Birds Unreal há anos e nunca sacou se eles estavam zoando ou não. A gente recebeu outras mensagens de pessoas que já seguiam a Birds Unreal, algumas que achavam muito engraçado, outras que também não sabiam se era verdade ou se era uma piada. Descobrimos, eles estão brincando, mas quem participa das manifestações e vê uma placa dessas não tem como saber. O Zidane, acho que não aquele, outro, falou que ele não pôde deixar de perceber que a gente tem um fascínio por histórias de conspiração e como funciona a cabeça de conspiradores, conspiracionistas. E o Zidane tem toda a razão. Eu gosto muito desse tema. O Zidane fala que eu já recomendei outros podcasts sobre esse assunto lá no Bola Presa. E é verdade. Eu gosto muito da série do New York Times, chamada Rabbit Hole, que fala sobre como a teoria da conspiração do QAnon entrou nos Estados Unidos e acabou se tornando muito comum entre homens e mulheres aposentados, que têm muito tempo livre, pouco entendimento de como funciona a internet, celulares e computadores, e que estão muito propensos a sentir que eles estão se engajando com uma causa importante que pode mudar o mundo. A gente fica muito feliz com as mensagens de vocês. Continue enviando pra gente. É assim que a gente fica sabendo se vocês estão gostando dos nossos episódios. E claro, se vocês gostaram, compartilhem com as pessoas que vocês mais gostam, assim como a gente compartilha as nossas histórias um com o outro e com vocês também. Esse podcast é uma produção AD&D Studio, parceria entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em add.studio. É isso, até semana que vem. Tchau!
AD&D Studio.